Décima sessão ordinária de 17 de junho de 2025. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, declaro aberta a presente sessão. Solicito a primeira secretária para efetuar a chamada dos senhores vereadores.
Cleiton José Nunes Nora.
Presente.
Danilo Luzete Faria. Presente. Elias Renato Carolino.
Presente.
Francisco Braz Bernardo.
Presente.
Hélio Rodrigues da Silva.
Presente.
José Carlos dos Santos.
Presente.
Lilian Kelly da Silva Teixeira.
Presente.
Priscila Tatiane Luque da Silva.
Presente.
Sidney Aparecido Cardoso.
Presente.
Havendo um número regimental, damos início à presente sessão. Discussão e votação da ata última sessão. Solicito a primeira secretária para efetuar a leitura da ata número 14/2025 da 9ª sessão ordinária realizada em 3 de junho de 2025.
Pela ordem, senhor presidente, peço dispensa da leitura da ata, pois todos nós temos cópia.
O pedido de dispensa está em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado por 8 votos. A ata está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado a ata número 14/2025. Expediente recebido do Executivo, solicito a leitura do ofício número 165/2025, MDL, referente às indicações encaminhadas.
Excelentíssimo senhor, cumprimentando Vossa Excelência cordialmente, venho por meio deste informar que todas as indicações encaminhadas por este Poder Legislativo foram devidamente acolhidas e analisadas por essa Prefeitura Municipal. Esclarecemos que algumas das solicitações já haviam sido providenciadas previamente por esta administração. Outras já fazem parte das ações executadas regularmente pelas equipes da Prefeitura. Há indicações que foram encaminhadas ao Departamento Técnico competente, por isso demandaram estudos mais profundos quanto à viabilização da execução. Determinadas propostas dependem de disponibilidade orçamentária e financeira, exigindo, portanto, análise prévia e planejamento específico. Destacamos que muitas das indicações apresentadas são de extrema importância para o desenvolvimento do nosso município e para a melhoria da qualidade de vida da população. Por isso, essa gestão tem buscado meios de viabilizá-las, seja por meio de recursos próprios, seja através de articulações como esferas estadual e federal, convênios ou ainda mediante a elaboração de projetos que possam ser complementados por programas de financiamento e emendas parlamentares. Reforçamos que a parceria entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo é essencial para que possamos avançar nas demandas que a nossa população tanto necessita. Contamos com o apoio dessa Casa de Leis, não apenas na preposição de melhorias, mas também na busca ativa por recursos e interlocução com deputados, senadores e órgãos governamentais, e no acompanhamento das ações que visem o bem comum, colocando-lhe à disposição para esclarecimentos adicionais e entendo nosso compromisso com a transparência, o diálogo institucional e o trabalho conjunto em prol do município mais justo, eficiente e desenvolvido. Marcel Dias Leite.
Solicito a leitura. Informo aos senhores vereadores que o Executivo Municipal havia encaminhado o projeto de lei complementar número 001/2025, sendo este substituído pelo projeto número 169/2025, ECC, conforme cópias em vossas mesas. Assim, o PLC número 02/2025, que cria diversas vagas para o provimento efetivo no âmbito da administração pública municipal, conforme especifica e dá outras providências, será lido, discutido e votado na ordem do dia da presente sessão. Recebemos o projeto de lei número 20 de 9 de junho de 2025, que dispõe sobre a autorização para alienação de bens móveis por valor mínimo e dá outras providências, o qual também será lido, discutido e votado na ordem do dia desta sessão. Recebemos o ofício número 171/2025, MDL, referente relatório de impacto orçamentário solicitado pelas comissões permanentes para complementar a análise do projeto de lei número 19/2025, REFIS. Informo que cópias de referido ofício estão disponíveis nas mesas dos nobres vereadores. Destaco que, inicialmente, o Poder Executivo encaminhou o projeto de lei número 21/2025, sendo posterior ao respectivamente substituído pelo PLC número 03/2025 e PL número 22/2025, através dos ofícios números 175 e 176/2025 MDL, conforme cópias disponibilizadas nas mesas dos parlamentares. Desse modo, o projeto de lei número 22, de 16 de junho de 2025, será lido, discutido e votado na ordem do dia da presente sessão. Informo ainda que o projeto de lei número 15/2025, que dispõe sobre o plano plurianual para os exercícios financeiros de 2025 a 2029 e da outras providências. E o projeto de lei número 16/2025, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e a execução da lei orçamentária de 2026 e da outras providências. Permanecem na Secretaria à disposição de todos os vereadores e de toda a população para análise. Expedientes recebidos de diversos. Recebemos do gestal prévio o ofício número 99/2025, referente a repasses de encargos previdenciários. Informo que cópias do referido ofício estão disponíveis nas mesas dos novos vereadores. Expediente recebidos dos senhores vereadores. Solicito a leitura da indicação número 107/2025 de autoria da vereadora Danúbia.
Assunto: projeto 100% Esporte para Todos. Danúbia Luzia de Faria, vereador com assento nesta Câmara Municipal de Ponte Gestal, Comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, submete a leitura e conhecimento nesta Casa Legislativa a presente indicação, considerando que o programa 100% Esporte para Todos visa a instalação de equipamentos esportivos no município paulista através de convênio firmado entre Secretaria de Esporte e Municípios. Considerando que o referido projeto tem como objetivo fomentar a prática esportiva, garantindo infraestrutura adequada e oportunidades para toda a população, é essencial que o município se engaje nessa iniciativa visando melhorias nas instalações e ampliação do acesso ao esporte. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após uma das providências necessárias no sentido de realizar o cadastramento do município do programa Projeto 100% Esporte para Todos, bem como adequação às diretrizes estabelecidas, garantindo que a população possa usufruir dos benefícios da revitalização dos espaços esportivos. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo o agradecimento e renovo o voto de respeito e consideração. Danúbia Luzia de Faria.
Nos termos regimentais, a vereadora tem 2 minutos para as suas manifestações.
Pela ordem. Muito se diz que a gente vai na prefeitura, né, e fica sabendo das coisas para fazer a indicação, mas essa aqui foi muito diferente. Me ligaram, um assessor de um deputado, com qual eu tenho contato, me ligou, falando para a gente fazer essa inscrição no Sem Papel. E eu fui lá, falei com o Carlinhos, e quem tinha acesso a isso era o Rubens. Tirei as fotos, fiz a justificativa. Nós hoje temos uma quadra que é usada não só para as crianças, porque essa quadra agora faz parte da escola municipal, é de educação, mas a quadra está bem acabadinha, está bem quebrada, está faltando telha, e não só as crianças usam essa quadra, né? Tudo que tem, a gente faz lá, campeonato. Então eu acredito com essa melhoria que o governo vai oferecer para a gente, vai ser melhor utilizada. Passa a palavra.
Solicito a leitura das indicações número 108/2005, de autoria da vereadora, do vereador Elias Renato Carolino.
108.
Indicação
108/2025. Assunto: proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal. Elias Renato Carolino, vereador com assento nessa Câmara Municipal de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, no de suas atribuições legais. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, o vereador que esta subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais vem respeitosamente indicar a Vossa Excelência a apresentação de projeto de emenda à Lei Orgânica do Municipal, com o objetivo de alterar o inciso o parágrafo 4º do artigo 104, de forma a ampliar os critérios de isenção de tributos municipais, especialmente o imposto predial e territorial urbano IPTU, conforme segue. Sugestão de redação do novo parágrafo 4º do artigo 104 da Lei Orgânica do Município. Parágrafo 4º. A lei municipal poderá conceder isenção de tributos a pessoas que se adequarem em uma das seguintes condições, desde que atendam os requisitos cumulativos previstos para cada caso: ser pessoa portadora de deficiência física permanente, impossibilitada de exercer atividade laborativa, ou ser aposentado ou pensionista com renda familiar mensal de até 2 salários mínimos vigente; ser beneficiário do benefício de prestação continuada; ser paciente com diagnóstico em estágio de metástase, paralisia irreversível ou incapacidade enquanto persistir a condição; se portador de doença autoimune grave ou degenerativa atestada por laudo médico com a respectiva CID, classificação internacional de doenças, estar em situação de vulnerabilidade social com acompanhamento pela assistência social do município e receber complementação de renda de programas governamentais, seja federal, estadual ou municipal, desde que o imóvel objeto da isenção não exceda a área construída de 48,99 m². Requisitos cumulativos aplicados nos incisos acima: possuir apenas um único imóvel urbano ou rural, seja na qualidade de proprietário ou coproprietário, titular de domínio útil ou possuidor com posse regular, desde que a titularidade ou a posse estejam devidamente formalizadas por meio de registro no Serviço de Registro de Imóveis, ou por instrumento particular com reconhecimento de firma, contrato de compra e venda ou outro documento idôneo que comprove a ocupação legítima e contínua do imóvel; residir no imóvel objeto da isenção utilizado exclusivamente com sua moradia ou de sua família; apresentar certidão atualizada da matrícula do imóvel e certidão negativa ou positiva expedidas pelo CRI de Cardoso; apresentar laudo médico oficial aos casos de deficiência física permanente ou doenças graves, atestando a condição a sua irreversibilidade, conforme exigido para cada caso. Parágrafo único. A regulamentação dessa norma poderá prever outros critérios técnicos e sociais complementares a serem definidos em legislação infralegal. Justificativa. A presente proposta visa promover justiça tributária e social, garantindo a isenção fiscal aos cidadãos que se encontram em situações de fragilidade econômica, de saúde ou social, protegendo o mínimo existencial e assegurando a dignidade da pessoa humana, ao estabelecer requisitos cumulativos objetivos, como a titularidade de um único imóvel e a comprovação por certidões e laudos. Busca-se garantir que o benefício seja concedido de forma responsável e dirigida à população mais vulnerável, confiando na sensibilidade de Vossa Excelência para com as causas sociais, encaminha essa sugestão com a convicção de que será devidamente analisada e acolhida. Elias Renato Carolino.
Nos termos regimentais, o vereador tem 2 minutos para suas manifestações.
Senhor presidente, boa noite a todos. Vai ser bem breve aqui. Já está bem justificado, bem elaborado, conforme a nova vereadora ali. Tá? Isso aqui foi abordado por certas pessoas com deficiência e tal, que vai ajudar a população no município contestal. Lógico que a lei orgânica tinha umas vestes, e eu lembro a lei orgânica, eu elaborei essa indicação.
Solicito a leitura das indicações número 109 e 110/2025 de autoria da vereadora Lília Kelly da Silva Teixeira.
Lília, quer ler? Pode ler.
Indicação número 109/2025. Reajuste do vale alimentação. Lívia Crenda Silva Teixeira, vereadora com assento nessa Câmara Municipal de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, Estado de São Paulo. Submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa presente indicação. Considerando que o vale alimentação, popularmente conhecido como TICT, concedido aos servidores municipais, visa garantir melhores condições de subsistência e bem-estar social, conferindo uma renda mais digna. Considerando que o custo dos alimentos tem sofrido aumentos significativos, impactando diretamente o poder da compra dos servidores. Considerando, por fim, que o reajuste do benefício em tela se trata de uma medida necessária para minimizar os impactos da inflação. Indica ao senhor excelentíssimo prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e, após tomadas as providências necessárias, no sentido de reajustar o vale alimentação dos servidores públicos municipais para o valor de R$ 600,00, conferindo-os uma renda mais digna e adequada frente ao atual cenário econômico, na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida. Antecipo agradecimentos e renovo votos de respeito e consideração. Indicação número 110/2025. Programa Assunto Saúde da Escola. Lívia Kelly da Silva Teixeira. Submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa presente indicação. Considerando que o Programa Saúde da Escola, PSE, visa a prevenção e promoção da saúde na rede de ensino, abrangendo diversas áreas essenciais para o desenvolvimento integral das crianças, tais como saúde ocular e bucal. Considerando que a priorização desses exames permite a identificação precoce de problemas, prevenindo complicações futuras e melhorando significativamente o aprendizado e a qualidade de vida dos estudantes. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e, após tomadas providências necessárias, no sentido de aderir ao Programa Saúde na Escola PSE, priorizando a realização de exames oftalmológicos e odontológicos, visando o pleno desenvolvimento dos alunos matriculados na rede pública de ensino, na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida. Antecipo agradecimentos e renovo votos de respeito e consideração.
Nos termos regimentais, a vereadora tem 4 minutos para suas manifestações.
Pela ordem, senhor presidente. Essa do reajuste do vale alimentação, como está aqui justificando, né, que devido à alta dos preços dos alimentos, é bem justo esse benefício, coerente com a realidade econômica que estamos vivendo, né? E esse da saúde aqui do programa Saúde na Escola, é, através de avaliações, acompanhamento, é possível identificar precocemente os problemas, né, visuais, odontológicos, e garantir um ambiente escolar mais saudável e propício para o aprendizado dos alunos. Só falar.
Passaremos agora para a ordem do dia. Solicito a primeira secretária que se proceda à chamada dos senhores vereadores.
Cleiton José Nunes Nora.
Presente.
Danube Rosete Faria, presente. Elias Renato Carolino.
Presente.
Francisco Braz Bernardo.
Presente.
Hélio Rodrigues da Silva.
Presente.
José Carlos dos Santos.
Presente.
Lilian Kelly da Silva Teixeira.
Presente.
Priscila Tatiane Luque da Silva.
Presente.
Sidney Aparecido Cardoso.
Presente.
Havendo o número regimental, damos continuidade à presente sessão. Solicita a leitura do projeto de lei número 19, de 19 de maio de 2025, que dispõe sobre o REFIS, Programa de Recuperação Fiscal do Município de Ponte Gestal, e da outras providências.
Projeto de lei número 19, de 19 de maio de 2025, dispõe sobre o REFIS, Programa de Recuperação fiscal do município de Pontes.
Pela ordem, senhor presidente, só um minutinho. Esse projeto já foi lido, peço dispensa. Só para a vereadora não se cansar, que o projeto é grande e ele já foi lido. Peço dispensa da leitura do projeto, pois já foi lido em sessão passada.
O pedido de dispensa está em votação. Os que concordarem permaneçam como estão e os que discordarem que eles se levantarem. Aprovado o pedido de dispensa por 8 votos. Informo aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres número 21/CJR/2025 e 21/CFO/2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovados os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação do projeto. Está em discussão o projeto de lei número 19/2025 sobre o REFIS. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado por 8 votos o projeto de lei número 19 de maio de 2025, que dispõe sobre o REFIS, Programa de Recuperação Fiscal do Município de Ponte Gestal e da outras providências. Solicito agora a leitura do projeto de lei número 20 de 9 de junho de 2025, que dispõe sobre autorização para alienação de bens móveis por valor mínimo e de da outras providências.
Projeto de lei número 020, de 9 de junho de 2025. Marcel Dias Leite, prefeito do município de Ponte Gestal, na última das atribuições que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal, por seus representantes, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza a venda dos itens descritos no laudo técnico de avaliação de veículos automotores, equipamentos imóveis e imóveis, conforme anexo, pertencentes ao patrimônio do município pelo valor mínimo da avaliação. Artigo 2º. Os valores, uma vez fracassados, ficará autorizado a municipalidade em abrir novo leilão com redução de valor em até 15% do originário. Artigo 3º. Fracassadas todas as tentativas, fica autorizada a municipalidade efetuar doações dos bens, exceto automóveis e imóveis. Artigo 4º. Os pagamentos dos itens arrematados deverão ser feitos em contas do Banco do Brasil, apresentadas pela Prefeitura Municipal em edital de leilão, em até 3 dias. Após a homologação do leilão, quando se tratar de bens imóveis e nos casos dos demais itens deverão estar pagos, com os comprovantes devidamente apresentados. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada, revoga as disposições em contrário. Justificativa. Senhores vereadores, em caminho para a apreciação dessa porém da Câmara Municipal, projeto de lei número 20, de 9 de junho de 2025, que dispõe sobre autorização para alienação de bens imóveis por valor mínimo e da outras providências. A presente proposta tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a alienar por meio de leilão público bens móveis inservíveis pertencentes ao patrimônio do município de Ponte Gestal, conforme a avaliação técnica constante em laudo anexo. Trata-se de veículos, equipamentos, móveis e outros bens, em razão do desgaste natural, pelo uso contínuo ou por obsolescência, não mais atendem às necessidades da administração pública. O projeto prevê a alienação desses bens pelo valor mínimo de avaliação, com a possibilidade de redução de até 15% em caso de leilão fracassado, buscando garantir maior viabilidade à venda, ainda na hipótese de insucesso em todas as tentativas de alienação, o projeto autoriza a doação dos bens, com exceção de automóveis e imóveis, com medida de utilidade pública e destinação responsável. A medida visa não apenas à desburocratização da gestão patrimonial, mas também à otimização de espaços físicos, eliminação de custo com armazenamento e manutenção, e ainda captação de recursos que poderão ser revertidos em investimentos e áreas prioritárias da administração municipal. Diante da relevância da matéria por se tratar de medida de interesse público, conto com o apoio dos nossos vereadores para aprovação da presente proposição em regime de urgência, a fim de que possamos dar prosseguimento aos trâmites legais para a alienação dos bens mencionados. Renovo, assim, os protestos de elevada estima e consideração.
Informo aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação, e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres número 22-CJR-2025 e 22-CFO-2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordaram queiram se levantar. Aprovados os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação do projeto. Está em discussão o projeto de lei número 20/2025. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado por 8 votos. O projeto de lei número 20 de 9 de junho de 2025, que dispõe sobre autorização para alienação de bens móveis por valor mínimo e da outras providências. Solicito agora a leitura do projeto de lei complementar número 2, de 6 de junho de 2025, que cria diversas vagas para provimento efetivo no âmbito da administração pública municipal, conforme especifica, e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar número 2, de 6 de junho de 2025. Cria diversas vagas para provimento efetivo no âmbito da administração pública municipal, conforme especifica, e dá outras providências. Marcelo Dias Leite, prefeito do município de Ponte Gestão do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 626 da Lei Orgânica do município. Faz saber que a Câmara Municipal de Ponte Gestão do Estado de São Paulo, por seus representantes, aprovou ele, sanciona e promulga a seguinte lei. No artigo 1º fica criada uma vaga de nutricionista com carga horária de 40 horas semanais com referência salarial 17A, nova, correspondente a R$4.510,93, com formação em curso superior em nutrição, lei 943/2003, lei 1042/2008. No parágrafo único, são atribuições do cargo: realizar as atividades de supervisão, coordenação, programação e execução especializada, referente aos trabalhos relativos à educação alimentar, nutrição e dietética para indivíduos ou coletividade. Realizar atividades de pesquisas e educação em saúde, desempenhar atividades de vigilância sanitária na área de alimentos, principalmente na área hospitalar e serviço de alimentação de maneira geral. No artigo 2º fica criada uma vaga de agente de endemias, com carga horária de 40 horas semanais, com referência salarial 7A novo, da escala de vencimentos e salários da Prefeitura Municipal, correspondente a R$1.877,38, com escolaridade de no mínimo ensino médio completo. Lei Complementar 01/2009 e Lei Complementar 7/2021. Parágrafo único, são atribuições do cargo: realizar pesquisas larvárias em recipientes diversos, realizar tratamento focal e perifocal de pontos estratégicos, proceder ao levantamento de índice de densidade larvária, orientar os responsáveis por pontos estratégicos sobre medidas para eliminar criadouros de insetos e de outros vetores de doença, seja em residências comuns ou em estabelecimentos diversos, e sobre como proceder à maioria das condições sanitárias, orientar a comunidade em geral sobre as medidas para eliminar criadouros de insetos. Demais atividades necessárias para o completo desenvolvimento das atividades de prevenção ao combate às doenças. Lei 1042, de 21 de 2008, LC 70 de 30/12/21. No artigo 3º, fica criada 3 vagas de técnico de informática, com carga horária de 40 horas semanais, com referência salarial 10A, novo, da escala de vencimento salarial e salários da Prefeitura, correspondente a R$ 2.237,18, com a escolaridade de no mínimo ensino médio completo e curso técnico completo de informática. Lei Complementar 01/2009. Parágrafo único, são atribuições do cargo prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e aqueles que estão em estado grave, colaborar no planejamento das atividades de enfermagem, prevenindo infecções hospitalares e realizando o controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do enfermeiro. Executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, preparar as pessoas para as consultas, tratamento, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer a esterilização de materiais, prestar cuidado de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação, zelar pela limpeza e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos, executar as atividades vinculadas à alta hospitalar e ao preparo do corpo pós-morte. Lei 1042/08 e LC 01/2009. No artigo 4º, fica criada uma vaga de gari com carga horária de 40 horas semanais, com referência 5A novo da escala de vencimentos e salários da Prefeitura Municipal, correspondente a R$ 1.641,23, com a escolaridade de no mínimo ensino fundamental e incompleto, respeitando as atribuições da Lei Complementar 16 de 2011 e Lei 1595 de 2025. Parágrafo único, são atribuições do cargo realizar os trabalhos de conservação e limpeza, capinar e roçar terrenos, ruas e demais logradouros públicos, retirar entulhos, realizar serviços relativos à limpeza urbana, realizar a varrição de ruas e praças, realizar a coleta de lixo, realizar a capina de ruas, praças e demais logradouros públicos, bem como a limpeza dos mesmos, realizar a retirada de cartazes ou faixas indevidamente colocadas em vias públicas, zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos empregados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-se e mantendo-os limpos, manter limpo e arrumado o local de trabalho e executar outras tarefas afins. No artigo 5º, fica alterada a carga horária do cargo terapeuta ocupacional disposto no artigo 1º da LC 96/2023 para 30 horas semanais, bem como passa a ser requisito de ingresso à formação profissional em nível superior em curso oficial ou reconhecido pela instituição de ensino autorizada nos termos da lei e no registro do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, CREFITO, permanecendo na referência salarial e as atribuições do cargo. No artigo 6º, as despesas decorrentes dessa lei são aquelas previstas no orçamento ao custeio da folha de pagamento. No artigo 7º, essa lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Marcel Dias Leite.
Informo aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os projetos número 23/CJE/2025 e 23/CFO/2025. Ô, gente, tá em discussão. Eu vou falar a verdade para vocês. Isso aqui para mim, ó, eu acho, não sou contra criar vaga, mas eu vou falar a verdade, que isso aqui para mim é uma bobagem. Porque agora estão referindo aqui, pois tendo um projeto aqui, ó, 48 mil do dinheiro que vai entrar para a população. Por que que na hora de dar um aumento para o funcionário público, no começo do ano, fizeram uma miséria com os coitados? Agora já criou concurso aí seletiva, já está agora criando vaga para apanhar mais gente. Eu sou a favor de criar, mas eu acho, se eu sou vereador nesse projeto aqui, eu votaria contra. Sabe por quê? Porque ele tinha que dar mais valor nos caras que já estão trabalhando. Ué, disse que não tinha dinheiro. Agora disse que os 48 mil não estavam na conta, que não ia entrar, mas agora eles fez a base do cálculo nos 48 mil. Ué, esse prefeito também está com gozação, tem que dar pelo menos incentivo bom para os funcionários que já estão trabalhando aí. Eu quero que no próximo ano nós vá lá de novo, pedir um aumento para os funcionários e vem com 5 mil real, com 5%, e depois ainda tem vereador que ainda vai falar, não, vamos votar, 5% só tá bom, 3% tá bom, porque aí cria um punhado de vaga aí. Agora para criar vaga para funcionário, tem dinheiro? Isso aqui é uma pouca vergonha que o Marcelo está fazendo com os funcionários públicos que já está aí trabalhando. E por isso que esse trabalho descontente aí na rua. Tá? É isso aqui, ó. Só criando vaga, põe funcionário e os caras que já estão trabalhando não tem aumento de nada, não tem um ticket bom, dá 50%, 50 reais no aumento de um ticket, que nem a nossa nobre vereadora falou, tá certo, tem que pedir 600 mesmo, 700. Vamos ver se ele reconhece. Agora, criar cargo e põe gente lá dentro é fácil. Agora faz a conta em cima de 48 mil. O barbudo que veio aqui falar coisa pra nós aqui falou que esse dinheiro ainda não tava na conta. Outras pessoas falaram que não tava na conta, não tá, mas vai entrar, porque tudo que eles fazem sai na base dos 48 mil. Ué. 48 mil não, né? 48 milhões. Se eu votasse hoje, eu votaria contra isso aqui. Dou a palavra pra quem quiser falar mais.
Eu ia falar a respeito do cargo de nutricionista, porque já tem duas nutricionistas até onde eu sei. Hoje, uma você que votou essa semana, que estava de licença gestante, e então, quer dizer, já tem duas, alimentação escolar. E na saúde? Não tem nenhuma. Então, achava que era importante criar um cargo de uma para ficar na saúde, não na alimentação, sendo que a gente já tem duas.
Não, e é o que eu falo, e o duro que a gente vai no setor, a gente encontra muito funcionário. Lá na escola esses dias machucou um moleque lá e o que acontece? Funcionário no celular. Vai no posto, você chegar, eu mesmo provo que eu tô lá. Você chegar, tem funcionário no celular. Eu acho que o Marcel, a próxima indicação minha é o Marcel tirar o celular do setor. Eu acho que já tem que ter essa lei, tirar o celular do setor. Precisa de telefone? No posto? Uso do posto. Precisa na escola? Usa da escola. Precisa na creche? Usa da creche. Olha, porque está uma pouca vergonha. Na creche está acontecendo acidente, está acontecendo as coisas, gente com celular. Na escola, os pais vêm reclamar, celular, está falando. Outros vai lá no posto, celular. Esses dias chegou, não é porque é meu pai não, mas chegou lá, meu pai chegou lá, estava lá, a pessoa lá, até um enfermeiro novo, com o celular na mão, não atendendo. Se o meu pai não raia com ele, não ia atender, tirar o sangue do meu pai. Isso aí já aconteceu com um da minha família e vários outros que têm reclamação. Então tem que mudar isso aí.
O que é uma preocupação?
Vamos ver aqui que está aqui.
Senhor, pelo que eu sei, todas as crianças autistas da escola têm que passar pela TO. Eu acho que é a terapeuta ocupacional, mas eu também não sei o que para que ela serve. Mas aqui já está a Vanessinha, a Mariana, o Neto do Carneiro, eu sei que passa com essa profissional. E eu acho que é por isso da contratação, para evitar os... Isso, tem a TO. Tem a TO.
Aqui, na realidade, aqui nesse evento, nem aqui fala o que, que é. De garimpo, de coisa, fala. Mas da enfermeira...
Tem palavras semanais só.
É, não fala. É o outro. Eles têm que contratar mais gente que tem curso mesmo, pra ficar na creche, na escola. Isso aí, tudo que nem eu falo, tá fartando dessas pessoas deficientes. Agora, o que acontece? Só que o duro, que põe um projeto aqui que vai impactar e não tem um... Na hora que você vai lá pedir um aumento para um funcionário, não pode fazer a base aqui, que esse dinheiro não entrou. É uma vergonha. Mais alguém?
O representante falando dos 48 milhões. Esses 48 milhões não quer dizer que tem prefeitura.
É isso aí que eu estou falando para você, meu irmão. Ele falou para ela que não tem. Só que na hora de fazer o base aqui, você viu que ele fez o base aqui ou não? Então, mas você viu o base aqui, ó, tá no 48 milhões.
Quer dizer que não é teu dinheiro, isso é um orçamento que eu vou gastar. Referente das vagas, porque que eu sou a favor. Hoje, você não trabalhou. Você trabalhou, você já era presidente, você é vereador, você trabalhou lá, você foi servido no caminhão, você sabe do dia a dia, hoje não tem funcionário. A maioria dos funcionários hoje, eu vejo o que acontece, passou para galinha. Quantos galinhas nós temos hoje? Está tudo em setores. Se o tiver, tem outros setores. Tem outros setores. Nós estamos precisando do galinho. A partir de agosto, nós não podemos ter mais receita. Isso é o que eu falo. Nós temos que ter concurso. Esse concurso é para priorizar as vagas que desejam que vai ser acabado. Eu acredito que vai acabar. Então, essa vaga vai ser criada. Então, aquelas pessoas que são terceiros, esses caras vão ter que sair. É o que eu acho. Então, esse concurso é priorizando. A partir de agosto, dia 1º de agosto, a prefeitura, se não fizer concurso, tem que ir lá frente na concurso. Não sei se o vereador tem conhecimento disso. Ele tem uma parte. Tem conhecimento, segundo o que se fala. A partir de agosto, tem 500 reais por dia de multa se não tiver concurso. Então, eu acredito que quem for terceiro, daqui a um ano, ou até menos, essas pessoas não vão ter mais. tem que ser concursado. Então, os 48 milhões não quer dizer que tem os 48 milhões. Isso é um orçamento que pode ser gasto. Mas muitas vezes pode ser gasto e pode também não ser, porque não é do dinheiro, é a mesma coisa. O mês passado, ela vai entrar 500 mil, então 200. Então, o orçamento ele baixa e aumenta. Então, isso é um tema. A prefeitura tem que ter uma balança. Um dia você vai, eu devo menos, um dia cai, um dia aumenta. É o que eu acho. Entendeu? Mas o senhor está certo. Eu acho assim. Só que tem cargo, por exemplo, a nova vereadora de Ciro falou da nutricionista. Ótima ideia. Você tem duas no setor, contrata outro setor. Muitas vezes as ideias são essas. Então os cargos que estão sendo feitos hoje, gari. Quantas pessoas de gari nós temos na rua hoje? Quantos que precisa hoje na rua?
Agora... Bastante. É, vou falar para você, é que nem você falou, eu trabalhei e posso te falar para você, eu trabalhei, não farta a gente, tá bom? Farta a administração, é o que eu tô acabando de falar aqui, você chega na escola, gente que é gari tá lá sentada, vendo celular, então por isso que eu tô falando pro senhor, farta administração nos setores, nós não temos administração, se eu sou prefeito algum dia aqui, secretariado não existe, tem que ter uma pessoa do setor responsável, farta administração, por isso que eu falo. Agora esse negócio que o senhor está falando aqui de R$500 por mês, da firma vai cancelar, o prefeito falou em reunião para nós, se eu não estiver bem enganado, foi em abril ou março, maio tinha que acabar as firmas terceirizadas, acabou? Agora o senhor já está falando que é no fim do ano. Não, agora o que acontece, eu vou falar para o senhor mais uma coisa, que a gente tem um conhecimento, o senhor estava na reunião com o Marcel, falou para nós, que se eu não estiver enganado, acho que ela tem em maio, tinha que acabar a firma terceirizada. Então quem tá, o Marcel mentiu pra lá, que o Marcel falou que em maio acabava a firma terceirizada, não acabou. Então eu só acredito vendo. É uma coisa da rodovia nossa aqui. Muita gente que eu converso, eu vou falar pro senhor aqui agora. Eu só acredito que acaba as firmas terceirizadas, igual o senhor tá falando aí, na hora que eu vi. Porque eu acho que não vai acabar, porque estão renovando aí. O prefeito tá renovando firma com terceirizado, que nós está sabendo. Então eu acho que não acaba. É uma coisa da rodovia. Nem que fala pra mim que não sai. Só que depois que vê. Então agora, do setor, funcionário tem que ter administração. Tem serviço diverso na creche? É só puxar as câmeras. Vai ver a funcionária parada. Pô, você vai pro teu setor, vai barrer rua. Ah, na escola tá sobrando gente? Tá, vai pra rua. Lá no mochilifado, faz o serviço. Só que o problema é que eles tiram tudinho e jogam pro outro setor pra ficar parado. Não sei se é promessa de campanha política, sei o que que é, porque não deixa a gente lá. Agora, tira as pessoas que é serviço diverso, põe pra trabalhar. Tá fartando gente na creche? Pra quê? Inspetor, limpadeiro, vamos fazer concurso. Mas não tá, o problema é que tá sobrando, a gente tá vendo que só tá tuxando, o prefeito só tá tuxando. E nessa lei orçamentária, esse dinheiro aqui, que o Leandro falou, não entrou, mas ele vai entrar. Nem que seja para mais, nem que seja para menos, mas ele vai entrar. Por isso que eu tô nervoso, porque agora eles fez um impacto para apanhar essas vagas, essas 6 vagas, eles fez um impacto nos 48 milhões. Tá aqui, ó, não é eu que não tô mentindo, eu tô falando que tá aqui. Ele fez um impacto, então se ele fez um impacto, porque esse dinheiro vai entrar. Talvez, no Cristiano foi... Orçamento 45 milhões, entrou 43, então teve bom pra nós. A lei do orçamento desse ano é 48 milhões, se entra 40, tá bom, mas dá uma vida digna pro funcionário, dá um aumento digno pro funcionário. Olha, 7%, 10% não ia fazer nada feito pra eles, eles conseguem muito mais aí. Agora fica numa mendigação com os coitados, aí só trabalha desmotivado. Tem pessoa aí que traz. Ah, mas tem gente que tá pegando atestado, tem gente que tá isso, tá aquele. O setor que mais pega atestado é o setor mais chegado do prefeito. Que pega mais atestado, eu fui averiguar, o setor que mais pega atestado. E os coitados, tem um dois que pega atestado e fica pagando. Passa a palavra para quem alguém quiser falar mais. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que estão e os que discordarem querem se levantar. Aprovados os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação do projeto. Informo os senhores vereadores que o referido projeto, por se tratar de criação de cargos, depende de dois turnos de votação e a maioria absoluta de votos para sua aprovação, ou seja, 5 votos devem ainda a votação ser nominal. Portanto, será em primeira discussão o projeto de lei complementar número 2/2025. Esta é a primeira votação. Vou convidar os vereadores por ordem alfabética que manifestaram contra ou a favor do projeto em tela. Danúbia Luzia de Faria.
A favor do projeto.
Elias Renato Carolino.
Favorável.
Francisco Braz Bernardo.
Favor.
Hélio Rodrigues da Silva.
Favor.
José Carlos dos Santos.
Favorável.
Lilian Kelly da Silva Teixeira.
Favor.
Priscila Tatiane Luque da Silva.
Favorável.
Sidney Aparecido Cardoso.
Favorável.
Aprovado por 8 votos em primeiro turno o projeto de lei complementar número 2 de 6 de junho de 2025, que cria diversas vagas para provimento efetivo no âmbito da administração pública municipal, conforme especifica, e da outras providências. Solicito agora a leitura do projeto de lei número 22 de 16 de junho de 2025, que altera o inciso 1 do artigo 2 da lei número 1603 de 16 de abril de 2025, e da outras providências.
Marcel Dias Leite, prefeito municipal de Ponte Gestal. Estado de São Paulo, hoje suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal de Ponte Gestal, Estado de São Paulo, por seus representantes, aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. No artigo 1º, fica alterado inciso 1º do artigo 2º da Lei nº 1603, de 16 de abril de 2025, que passa a vigorar com a seguinte redação. No artigo 2º, os valores totais serão transferidos no período de 7 meses para a entidade e a fonte de recurso para a cobertura desses valores ficam assim definidos. Associação Cristã Sorver, com recurso próprio do orçamento de 2025 no importante de até R$100 mil, valor para 7 meses a serem pagos de forma parcelada, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. Parágrafo único, o repasse para a Associação Cristã Sorver será realizado por número de usuários acolhidos, mediante a utilização dos serviços a um custo mensal de R$6.538,33 por usuário. No artigo 2º, permanecem inalteradas as demais disposições da Lei 1603, de 16 de abril de 2025. No artigo 3º, essa lei entra em vigor em data de sua publicação, revogando-se a disposição em contrário. Marcel Dias Leite.
Informo aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres número 24/CJR/2025 e 24/CFO/2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordaram, queiram se levantar. Aprovados os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação do projeto. Está em discussão o projeto de lei número 22/2025. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordaram, queiram se levantar. Aprovado por 8 votos o projeto de lei número 22 de 16 de junho de 2025, que altera o inciso 1 do artigo 2 da lei número 1603 de 16 de abril de 2025 e da outras providências. Uso da tribuna. Está com a palavra o edil vereador Creiton José Nunes Nora. Gente, hoje eu pedi o uso da tribuna, por quê? O que que acontece? A gente escuta muito falar, tem um prefeito também, o ex-prefeito fala muito bom, muito bem, e não sei o quê, que ele é o melhor prefeito, não sei da onde, foi o melhor prefeito, não posso nem falar o nome, onde que eu vou falar, que eu podia falar que é o melhor prefeito. Ó, o que que acontece? Tá aqui, ó, do Tribunal de Contas, já mandou uma condenação para ele. Já deu irregular um favorecimento que ele deu para a empresa Nanai. Então o Tribunal de Contas já deu irregular que ele favoreceu a empresa Nanai numa licitação lá daquela obra, gente, que a gente está querendo subfaturar da creche, que a gente está correndo atrás, olhando, fiscalizando. Então, ele favoreceu a empresa Nanai na contratação para pegar o pregão. Então, é um prefeito bom. Você vê o que, que é. E ainda fala que é o melhor prefeito. Vamos lá. Aí, o que, que acontece? Favorecendo. Aí, eu estou com esse papel aqui, gente, ó. Mais outras coisas aqui, ó. Denúncia. Isso aqui, ó, vai ser representado no Ministério Público por mim, presidente da Câmara, e mais uns nove vereadores aí da gente, do povo. O que, que acontece? A mesma coisa. Se teve favorecimento lá na obra da creche, olha o que eles faziam nisso aqui, ó, nesses papel que nós achou aqui, ó. Eles criavam no diário, um dia jogava a resposta de pregão, de pregão lá, de valor, o que, que acontece? Ele cunhava no diário oficial com data para trás, para não dar tempo de outras pessoas ver, ou outros empresários ver para contratar. Fazia o pregão no diário, mas cunhava com data retroativa. Olha aí para você ver. Então, olha para você ver. Ajudou o Nanai, favoreceu o Nanai, que o próprio Tribunal de Contas deu, e agora nós estamos com um cunhado de papel aqui para representar no Ministério Público. Nós vamos representar o ex-prefeito no Ministério Público. E mais uma agora. É o que nós estávamos falando, das firmas terceirizadas, que vai acabar em março aqui, ó. Essa firma aqui, ó, é uma vergonha o que nós aqui eu achei. É uma vergonha. Isso aqui é uma firma, mas eu vou cafuchar mais. Essa firma do campo aqui, ó. Ela, ó o objeto de contratação para ela. Ó. Contratação de empresa para fornecimento de serviços auxiliares ligados ao esporte, acompanhamento em eventos, torneios, manutenção do gramado do estádio, fiscalização de grama sintética na areninha e lavagem dos uniformes e time municipal de Ponte Estal. A areninha está arrancando toda a grama lá. Não está tendo nada, só tem aquele pinche que eles jogam lá, não está tendo tudo. Agora, o que, que acontece? Olha o que tem que fazer. E a gente vai lá no campo, quem está fazendo? Ah, o servidor da prefeitura. Tem gravação do servidor da prefeitura trabalhando lá, trator, roçadeira da prefeitura. Só que em meio caso, nós achamos outro aqui, que é o... sobre o edital. Olha que vergonha pro prefeito, é esse prefeito que fez isso aqui, isso aqui também é uma vergonha. Que no edital tá controle de insetos e ervas daninhas conforme necessidade ou insumo. E a prefeitura tem que dar tudo. Tem que dar maquinário, tem que dar tudo. Só os operadores que não, mas a prefeitura tem que dar tudo. Ué, se a prefeitura tem que dar tudo, é aquele negócio que ele está falando. Eu sou a favor de contratar a gente, fazer o concurso. Só que desde que dê um aumento bom para os funcionários e contrata mesmo e acaba com essas firmas terceirizadas. Agora a prefeitura aqui, ó, que está aqui, ó, no uso de equipamento de pequeno porte para durante o manejo de tais com pás de corte, garfos para correção de buracos, carrinhos de mão, chave para regular equipamentos fornecidos pela contratante. A prefeitura tem que dar tudo. Isso é uma vergonha. A prefeitura tem que dar tudo. Então, manda essa firma embora. É outra coisa que eu vou falar. O Marcel vai ter que acabar com essa firma. O contrato dessa firma vem essa manhã, dia 18/6/2025. Se o Marcel não acabar com as firmas, essa é uma delas. Se ele não parar com essa firma, que ele renovar, eu vou para a promotoria com ele também. Porque isso aqui está muito errado. Dá tudo, tem que fazer tudo e pagar R$8.500 para ele. Então, faz um concurso, põe duas pessoas lá no campo, paga um salário de 1.600 e pouco aí para serviço diverso e vai zelar, porque tudo jeito a prefeitura está dando tudo mesmo. Dou oportunidade para quem quiser usar mais a tribuna. Ninguém para usar a tribuna? Nada mais havendo na pauta da presente sessão, agradeço a Deus pelo bom andamento dos trabalhos. Desde já, ficam todos convocados para a audiência pública, que será realizada na próxima terça-feira, dia 24, com início às 19 horas, nesta Casa Legislativa, referente ao PPA 2026-2029 e LDO 2026. Convoco ainda a todos para a próxima sessão ordinária que ocorrerá no dia 1/1/2025, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.